24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. Record AM, o novo som do Brasil.
No programa Comando Record, Sentir Bem, com Priscila de Arruda.
Miriam, esse papo de hoje é sobre encomenda para mim, amiga.
Ah, João, e para muita gente que tá tentando emagrecer, mas não consegue resistir aos pastéisinhos, sorvetes, pizzas. Eu também adoro. Você também, com certeza,
você,
né,
sabe,
João?
Que, olha, eu, por exemplo, eu sei que eu sou fofo por inteiro, da cabeça aos pés. Mas onde eu queria perder mais é nessa aqui, na região da camisa.
É a região mais perigosa, você sabia disso? Na região
do abdômen, tórax, né?
Exatamente.
Do quadril.
Não, você sabe que o formato pera não é tão complicado. É o formato maçã que é o mais prejudicial à saúde, que é a gordura da cintura para cima, porque ela tá na região onde os órgãos ficam, né? Então, o coração. É ou não é? Priscila Ruda, nossa
tarde,
professora.
Gente,
boa tarde.
Tudo bem? Boa tarde, João. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, ouvintes. Tudo jóia. Um dia bonito, gostoso lá fora. Tá super agradável. Aqui continua frio, mas lá fora tá super agradável. A Miriam falou super bem. Realmente, a gordura na região abdominal é a mais prejudicial e mais perigosa para a saúde. Hoje em dia tem índices muito fáceis que a gente consegue mensurar isso, que é o índice de cintura, tanto para homens quanto para mulher. Então a gente tem que ficar de olho, as medidas acima de 90 centímetros para homens, a gente já pode ficar de olho na saúde mesmo. E nosso assunto hoje, que a Miriam falou, é dos pastéis, das frituras, dos sorvetes, a gente vai falar o que está muito na mídia hoje em dia e as empresas estão batalhando bastante, que é para retirar a gordura trans dos alimentos. E de quebra eu vou dar dicas de como que a gente pode eliminar a gordura em geral do nosso organismo, da nossa alimentação. Então só queria primeiro esclarecer bem, que muita gente deve ficar em dúvida, o que é gordura trans?
E para que ela serve, né?
É, porque a gente só ouve falar, né, em gordura saturada e insaturada. Gordura trans foi um nome novo até que surgiu, que nas pesquisas a gente encontra um nome bem fácil, uma explicação bem fácil de entender, como se fosse uma prima do outro tipo de gordura, das gorduras em geral. Tá? Elas são um tipo específico de gordura saturada, só que elas são formadas num processo bastante diferente, que a gente chama de hidrogenação natural, tá? Ou industrializada. Então o que ela faz? Ela antes era muito mais encontrada, por exemplo, em margarinas muito duras. Ela transforma o óleo líquido vegetal numa gordura sólida, mesmo na temperatura ambiente. Então, por que o mercado começou a se utilizar muito dela de um bom tempo atrás para agora, porque agora eles estão retirando novamente, ela faz o alimento durar por mais tempo, aumenta a conservação nas prateleiras. Então, você consegue manter, às vezes, um sorvete também que não tenha uma geladeira adequada, por mais tempo ele sem estragar. E não só o sorvete, como as bolachas, as frituras, os salgadinhos.
E melhora o sabor também, Priscila?
Deixa os alimentos mais saborosos, mas isso é a gordura em geral. Essa não é específica não, viu, Miriam? Só que a hora que a gente passa nas padarias, que a gente vê...
A gordura que engorda é aquela trans, né?
Então, essa que eu tô falando...
Então, eu digo essa... Porque tem uma... Agora, você sabe que me falaram uma coisa? Tem vários, eu nem sabia, pra mim gordura, eu sou gordo porque eu tenho muito o quê?
Não, porque você...
Eu tenho muita gordura, não é verdade?
E porque você tem uma estrutura grande que comporta a sua gordura.
Não, eu
também,
lá,
né?
Aí começa, é que nem leite.
É.
Depois que alfabetizar a vaca, que veio leite A, leite B, leite C, aí que você viu aparecer um problema atrás do outro com leite.
Então,
quando era um leite só, aí é a mesma coisa de gordura. Eu sou gordo porque eu tenho muita...
Gordura em
aí
geral.
Tem gordura
só
saudável,
que...
gordura vegetal, gordura trans,
Exatamente, João. Então, o que a gente estava explicando, que é para deixar bem claro mesmo, é que a gordura trans, você tem no seu organismo também, é uma gordura prima das outras gorduras. E elas são encontradas nesses processos industrializados em alguns alimentos animais, por exemplo, leites e carnes. Então, quem também está habituado a tomar, já que o João falou que alfabetizaram, né, os leites, quem está habituado a tomar o leite A, o leite integral... Ele tem uma grande quantidade de gordura trans.
E o leite desnatado?
Já não tem.
Nada?
Não, nada, nada, nada. E mesma coisa as carnes também. Por exemplo, o cupim tem maior quantidade de gordura trans e outras carnes gordurosas também. Então, a recomendação básica de você usar os alimentos magros continua sempre valendo. Agora, o que as grandes empresas fizeram, que foi colocar essa gordura trans nos nossos alimentos dos supermercados, né? E ficava lá a bolacha, que eu falei, aumenta o tempo de validade nas prateleiras, né? Melhora as consistências dos alimentos. Então também você que gosta de passar em padaria e comer salgadinhos fritos, eles têm grande concentração de gorduras trans, tá? Aquele óleo que fica requentando o dia
pastel,
inteiro.
Pastel, então, na feira.
Pastel na feira. Porque o pastel, às vezes, se você fizer
coxinha
em casa...
Coxinha de rodoviária.
Não, e aquela gordura, ela fica, ela entra na corrente sanguínea, né, Priscila?
É, então, essas gorduras todas, as que a gente fala que são as que fazem mal para a saúde, por exemplo, a gordura trans, elas provocam o que a gente chama de ateroesclerose, que é diferente de arterioesclerose. Vou explicar que é uma diferença bem interessante. A ateroesclerose, causada também pela gordura trans, são placas de ateroma, vamos dizer que é um cimento, que vai se depositando nas artérias. Até você ir lá e conseguir entupir as suas artérias por depósitos de ateromas, que fossem com placas, como se fossem placas de cimento. E o que vai diminuindo? O calibre da sua artéria vai dificultando a passagem do sangue e com isso você pode causar, por exemplo, um acidente vascular cerebral, que é um derrame. Então, fica bastante atento a isso. A arterioesclerose, a diferença é que a artéria ela perde a capacidade contrátil de bombear o sangue. Então isso é muito mais comum, por exemplo, nos idosos, que as artérias vão ficando mais endurecidas, a gente chama. E isso vai perdendo a capacidade de bombear o sangue adequadamente. Então idoso, por isso que às vezes facilita ele ter uma queda, às vezes ele tem ele perde momentâneo, assim, fala, nossa, quase desmaiei. Às vezes essa pessoa que já é bastante de idade já está com arterioesclerose, diferente de ateroesclerose.
Tá, a professora Priscila mostrando uma grande diferença entre aterosclerose e arteriosclerose. Agora, você está falando aí do pessoal da terceira idade, mas e como é que fica a criançada nessa, então, Priscila?
Então,
Porque biscoito recheado, batata frita é o predileto aí da criançada, né?
Realmente é o predileto e as mães têm que ficar bastante de olho, mas daí eu vou dar uma dica, porque, olha, a dica para mães e pais em geral, para a população em geral. Os rótulos dos alimentos, eles nos dizem tudo. Eles são obrigados pela FDA a dizer toda a composição dos alimentos. E lá, hoje em dia, você encontra o percentual ou a quantidade em gramas que temos de gordura trans. Então já temos salgadinhos, não preciso nem citar o nome dos salgadinhos, mas salgadinhos comuns que a gente dá para a criançada, que já tem um novo meio de ser feito, que eles colocam salgadinhos assados, né, e livre de gorduras trans.
Então está lá escrito zero de gordura trans.
Exatamente. Então as pessoas podem procurar, mesmo a maionese, que sempre foi muito condenada pela gordura trans, hoje em dia lançaram uma campanha muito grande, a maionese que agora não tem mais a gordura trans. Então, eles estão realmente, as empresas estão preocupadas com esse conceito hoje em dia de qualidade de vida, de bem-estar, as pessoas diminuírem gordura na alimentação, principalmente a gordura trans. Porque a gordura trans é que vai causar realmente a ateroesclerose que eu expliquei agora, que vai aumentar o colesterol ruim e vai diminuir o colesterol bom, HDL. Então, a gordura trans ela é prejudicial nos dois sentidos. Além de aumentar o colesterol ruim, ela diminui o colesterol bom.
Por isso, tem alguma coisa que a gordura faz bem à nossa saúde?
Sim, nós temos as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, elas necessitam da gordura para elas serem sintetizadas. Só que daí uma gordura vegetal, que nem eu falei, a gente estava falando aqui, o João falou da coxinha de padaria, do pastel. Se você fizer em casa uma fritura e usar um óleo, por exemplo, de arroz ou um óleo de canola, você vai estar isentando de gordura trans, tá? Porque é um alimento de origem vegetal.
Óleo de milho
que você vai usar e jogar fora. Não é para reutilizar.
Aliás, isso é muito importante nós falarmos, né? Que tem muita gente que pega aí o óleo que usou no almoço, né? Fritou batatinha frita, fritou jiló. E aí depois chega à noite, vai fritar de novo.
O mesmo óleo.
E aí guarda no dia seguinte, usa isso de novo.
É uma economia que a gente chama economia até de... Tá afetando a sua saúde. Economiza no bolso, mas afeta a saúde, que futuramente você vai gastar mais então. Então vai afetar no bolso, vai diminuir no bolso no primeiro momento e no futuro você vai ter um gasto muito maior com a sua saúde.
Que diz que cada vez que você aquece esse óleo, ele libera uma substância que vai ser prejudicial ao seu organismo.
E vai formando as gorduras trans. Então, realmente, não reutilize o óleo de frigideira e, se for usar, use o óleo vegetal de arroz, canola, de milho. E o que é interessante, Miriam, as gorduras, por exemplo, quem está habituado a comer muito alimento gorduroso, a gordura ela faz, a gente tem um efeito direto no cérebro. Ela impede que os nossos hormônios da saciedade, aquela hora que vem o nosso alarme, para de comer, né, da saciedade, de atuarem. Então, o cérebro não recebe aquela mensagem que é para você parar de comer. O que acontece? Você vai comendo gordura, você está sempre insatisfeito, porque você está privando o cérebro dessa informação de parar de comer, do centro de saciedade. Isso é uma pesquisa que a Unicamp comprovou, falando de alimentos gordurosos. Então, a gente tem que procurar nas nossas prateleiras, além de livre de gorduras trans, quando você quiser reduzir algum nutriente prejudicial, por exemplo, gorduras saturadas em geral, os alimentos light, que eles têm que ter pelo menos 25% a menos de algum nutriente, por exemplo, gordura. Diferente do alimento diet, que aí é uma substituição de um componente. Então, vamos dizer que ele tira o açúcar, mas ele pode sobrecarregar de gordura. Então, para quem quiser reduzir gordura na alimentação, procure os alimentos light.
Que é o caso do chocolate diet, que nós vimos, tem muita gente que diz, o chocolate é diet, então eu posso comer. Muito pelo contrário, porque ele tem excesso de gordura.
Alguns têm mais gordura do que o chocolate comum, por exemplo. Então, realmente, quem está preocupado não com açúcar, né, tirando o caso dos diabéticos, quem está preocupado com a saúde, com gordura corporal, com colesterol, tem que procurar os alimentos light nas prateleiras. Eles, por lei, eles têm que ter menos de 20, mais de 25% de diminuição de cota calórica por redução de gordura, por exemplo.
E é bom já colocar isso para as crianças também, né?
Também, só que daí tem que tomar cuidado, Miriam, porque depende do adoçante que você vai usar. Hoje em dia estão já falando disso, os refrigerantes zero, os refrigerantes light, né? O zero, ele trouxe de volta muito do adoçante ciclamato. Ciclamato e a sacarina, que fazem muito mal para a saúde. Uhum. O aspartame também faz, mas ainda já é mais comprovado o malefício do ciclamato e da sacarina do que o aspartame. E eles estão carregando demais na quantidade de ciclamato e sacarina nos refrigerantes zero, né? Falando zero de açúcar, zero de... Só que está tendo ciclamato. E o ciclamato já foi comprovado o seu grande malefício e na formação de tumores, de cânceres. Então a gente tem que tentar usar alimentação equilibrada. Às vezes você está tirando o açúcar daqui, mas você vai ter o ciclamato dali. Então é tentar balancear, porque realmente é difícil. E você chega no supermercado, outro dia eu estava até com uma amiga gestante que ficou com diabetes gestacional, né, diabetes durante a gestação, ela tem que reduzir, tirar todo o açúcar. E eu fui ajudá-la a fazer as compras no supermercado. Os supermercados, às vezes, podem se preocupar um pouquinho mais em criar gôndolas, por exemplo, com produtos diets e lights em lugares diferentes, porque são de objetivos diferentes. E a gente foi num especificamente que estava muito mal arrumado. Ela falou, nossa, Priscila, se você não estivesse aqui comigo, eu ia ficar 10 horas escolhendo um produto, porque cada produto você tem que pegar, ler o rótulo. E se o supermercado te facilitar isso, considerar a gôndola light da gôndola diet em lugares diferentes, pode até ser na mesma seção, mas bem separados, vai ajudar muito o consumidor a se alimentar de maneira adequada, seja ele diabético ou seja ele que tenha alto valor de colesterol no sangue. São alimentos diferentes. Não adianta ele comer um chocolate diet se ele tem colesterol alto, por exemplo. Porque vai ter grande porcentagem.
Aliás, seria uma boa ter uma nutricionista orientando no supermercado, hein, Priscila?
É uma grande dica, né? Porque às vezes eles estão lá só, olha, lançamento disso, lançamento daquilo, zero de gorduras trans.
Como você falou do zero do refrigerante.
Refrigerante.
Que, né? Mas ninguém fala o ciclamato que tem
e
a quantidade que a pessoa vai tomando de acordo aí conforme o tempo vai passando. E aí, como é que fica o organismo dessa pessoa? Só lá na frente que a gente vai ver.
Num grande refrigerante aí das famílias das colas, se você for ver a quantidade de ciclamato, são 24 miligramas, e isso é muita coisa
para uma latinha só?
Para uma latinha só, sendo que a quantidade recomendada é no máximo por dia 100 miligramas. Então isso só naquela latinha de refrigerante, tirando o que você come ao longo do dia, né? E para quem quiser saber, que se interessar agora nos rótulos do supermercado, gordura trans, o ideal é você consumir até 2 gramas por dia, não mais do que isso. Então, você pegou um potinho de sopa, lá, sopa em pacotinho, ou uma batata frita, alguma coisa assim, lê o rótulo e vê a quantidade que tem de gorduras trans. Ao longo do seu dia, não ultrapasse 2 gramas de gordura trans.
E tem que ver gordura trans e gorduras saturadas?
Exatamente, só que mais mal para a saúde ainda é a gordura trans. Por isso que as empresas estão muito de olho e realmente a mídia está sendo muito grande em cima de livre de gorduras trans.
Bom, vamos passar então aí o site, né, de Sentir-se Bem, né, para a gente poder...
Sentir bem, vamos sim, porque olha, é um assunto bem importante para a saúde, nosso objetivo aqui é cuidar mesmo da sua saúde, www.sentirbem.com.br. Lá, além dessa pauta de hoje, a gente tem uma coluna só de nutrição, que tem uma matéria muito boa sobre gordura trans e gorduras em geral. Quem quiser consultar, com a minha nutricionista Yara Páscoa, que ela esclarece bastante também. Ou me mandar um e-mail, ouvinte@sentirbem.com.br, que eu vou ter um prazer imenso em responder ou mesmo encaminhar para algum profissional.
E eliminar a gordura do corpo é com a gente mesmo, né, João Ferreira?
Opa, pelo menos, olha, eliminar não sei, acumular com certeza. Comigo, com certeza.
Fazer um exercício e boa alimentação, João, chave de tudo.
E com um dia como hoje, um céu lindo como esse, vamos pro parque, vamos aproveitar, vamos fazer caminhada.
Exatamente. E vamos ser saudáveis.
Aí, grande beijo, Pri, até
obrigada,
semana que vem.
Beijo a todos.
Tchau, Priscila.
Beijo, Miriam, beijo, João.
Oh, agora há pouco eu perguntei pra você, né, que... O Lula na aula de matemática, né?
Ai, João, hoje você tá...
51 hein? Dividido por 2, meio litro pra cada um.
Meio litro pra cada um.
E onde é que vai ser lançado o próximo livro de Bruna Surfistinha?
Ah, mas quem que é essa, João?
Bruna Surfistinha é aquela prostituta...
Isso, a moça já deu tanto que falar que até aí a esposa verdadeira...
Isso,
veio
escorpião.
O veneno do escorpião,
é. Ixi. Onde é o lançamento do próximo livro dela?
Ai, não sei, João.
Porto de Galinhas. 2h35, sabe que eu fui convidado para domingo estar perto da tocha do PAN no bom sentido, porque perto da tocha é sempre um perigo, mas a tocha estaria no Jockey Club de São Paulo no próximo domingo, atravessaria toda a reta de chegada levada pela joqueta Josiane Goulart, seria uma grande festa. Agora fiquei sabendo pelo meu amigo Anderson França, que uma briga entre a prefeitura e a empresa que promove a viagem da tocha poderá impedir que a tocha passe por São Paulo.
Mas
seria uma
por Campinas
pena.
Que ela vai passar, João?
Também vai, né?
É, era por Campinas.
Não, ela tá viajando por todo o Brasil, né?
É, então, mas ela vai passar por Campinas também.
E domingo Campinas?
Eu não sei se é domingo, mas eu sei que ela passa por Campinas.
Eu sei que domingo à tarde havia uma programação para que ela estivesse no Jockey Club de São Paulo. E na segunda-feira, sabe onde ela vai estar? Paraty.
É, vamos ver, né, João? Vamos ver. Eu quero só ver esse pão que vai acontecer. Uma semana aí pela frente.
Hoje é dia 4, nove dias.
Você viu aí o pessoal já tentando comprar ingressos, não conseguindo, já tumulto. Vamos orar e pedir a Deus que realmente dê tudo certo, né?
São 2h36 da Record.
Música, prestação de serviço, informação, nos 1000 kHz.